A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.
Passada mais uma semana, estamos cá para lhe trazer mais um Médico de Família. Volto a estar na companhia da doutora Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
E mais uma vez, muito obrigada. Espero que os ouvintes estejam também bem, de saúde, acima de tudo.
Hoje vais-nos trazer mais novidades em saúde. Já é o quinto programa sobre novidades em saúde. É sempre um programa bastante, bastante interessante, porque para além de serem coisas fresquinhas, enfim, na área da investigação que estão a sair agora, eles vêm sempre corroborar aquilo que depois vamos fazendo ao longo dos diferentes programas e, portanto, para nós é sempre interessante. Lembro que este é o quinto, os outros estão todos disponíveis no nosso podcast. Se perdeu, então tem sempre a possibilidade de ir até ao nosso site e reouvir. No programa de hoje, que assuntos é que tu nos trazes? Que novidades fresquinhas estão por aí?
Trago quatro publicações. A primeira sobre como comer rápido pode prejudicar a saúde. A seguir, dormir pouco associado ao envelhecimento. Terceiro, exercício físico e depressão. E depois sobre cefaleia, dor de cabeça, em crianças e adolescentes. Vamos começar pelo primeiro. Vou fazer aqui um bocadinho de esclarecimento para os nossos ouvintes, que muitas vezes os profissionais de saúde, os cientistas, fazem estudos pegando em estudos anteriores. Por exemplo, este é um caso. Comer rápido pode prejudicar a saúde. Foi publicado online a 11 de abril de 2024 no Medscape Medicina Familiar. E foram quem realmente fez este levantamento foi de todos os estudos que existia sobre isto, em vários países. Um dos estudos, por exemplo, envolveu 10.900 adultos na Coreia e que relatou que aqueles que comiam mais rápido, 5 minutos por refeição, tinham uma probabilidade 1,7 vezes maior de gastrite erosiva quando faziam uma endoscopia, do que aqueles que eram mais lentos a comer, que demoravam pelo menos 15 minutos por refeição. Um estudo na Coreia. Outros dois estudos realizados no Japão, um deles com 2.050 trabalhadores numa fábrica do sexo masculino e um estudo nacional de 197.800 participantes, identificaram uma associação significativa entre a alimentação mais rápida e diabetes tipo 2 e resistência à insulina, que é o que caracteriza a diabetes tipo 2.
Repara bem, só em 5 minutos já se nota essa diferença. Nós, portugueses, não temos esse problema, sobretudo aos fins de semana, porque o pessoal começa a comer ao almoço e só termina ao jantar, portanto demora imenso tempo nas refeições.
Mas é importante, e já aqui falámos nisso, e outro aspecto, quanto mais rápido comemos, mais comemos, normalmente. Um estudo transversal feito na China, com cerca de 7.970 adultos, também chegou à conclusão que comer mais rápido aumentou o risco de síndrome metabólica. Síndrome metabólica é um conjunto de problemas de saúde associado, por exemplo, na mesma pessoa, aumento da gordura abdominal, aumento do ácido úrico, aumento da glicémia, do colesterol, hipertensão arterial e tudo isto está associado a maior risco de doenças cardiovasculares.
Mais do que dois desses fatores, não é?
Sim, sim. Além disso, além de aumentar o risco de doença da síndrome metabólica, aumenta a tensão arterial e a obesidade central, que é a gordura que quando se localiza principalmente na parte superior do corpo. E não é apenas, é interessante, a velocidade com que se come que pode influenciar os resultados, mas também o momento em que se come. A pesquisa indica que comer no início do dia, para alinhar as refeições com o ritmo circadiano, noite-dia, do metabolismo do corpo, oferece benefícios para a saúde, do que comer à noite. Interessante, não é? Um outro estudo transversal com 2.050 participantes descobriu que fazer a maior refeição ao almoço protegia contra a obesidade, comparando com fazer a maior refeição à noite ao jantar, como é o risco de obesidade.
Parece lógico, não é? À noite comemos, não fazemos tanto exercício, não nos mexemos tanto, logo vai para a dispensa, vai mais para a dispensa.
Não vamos gastar
tanto.
Exatamente. Vamos então ao segundo grupo de estudos.
Espera, deixa-me só dizer outra coisa. Eu lembro-me que uma vez tu disseste num dos nossos programas sobre este assunto algo bastante importante, que eu não tinha uma noção clara e provavelmente os nossos ouvintes também não, mas que tem a ver, ou seja, que não, que mostra os resultados desse estudo, que era a questão do delay entre o momento em que estamos a comer e a sensação de saciedade. Como há esse delay, as pessoas que comem muito depressa não vão, ou seja...
Por isso é que comem mais.
Comem mais, porque não vão sentir saciadas e, portanto, vão estar sempre a comer mais.
Vão enchendo, enchendo, porque ainda não têm a noção que estão cheias.
Logo vai contribuir para...
Normalmente, o estômago demora cerca de 20 minutos a dar sinal ao cérebro que está cheio. Se nós comermos em 5 minutos, é claro que podemos ir continuando a comer, a comer, a comer, e quando o cérebro tem o sinal, já ultrapassou os limites.
Por isso é que os 15 minutos não é um número também à toa que aparece nesse estudo, não é? 5 minutos aí faz toda a diferença por causa dos tais 20 minutos, ou seja, até aos 20 minutos eu estou a comer sem sentir saciedade, logo vou comer tudo o que me aparecer à frente.
Não, mas é interessante que o estudo da Coreia era quem comia em 5 minutos. Faziam refeições de 5 minutos, aquilo é mesmo engolir uma sandes.
Pois, coitados.
Mesmo quem coma, falo por nós portugueses de faca e garfo, não é? Por exemplo, os ingleses comem muito sandes ao almoço, levam as suas sandes. Nós portugueses, perdão, é menos comum. Mesmo que seja de faca e garfo ou uma sopa, demoramos pelo menos, digo eu, 10, 15 minutos mesmo a comer rápido, não é?
Pois, eventualmente, sim.
É. O segundo é, portanto, sobre o sono e o envelhecimento. Isto foi publicado num periódico e publicado online na Medscape a 10 de abril de 2024 por alguns autores, Leonie Balter e John Asselson, e eles publicaram resultados de dois estudos. Um deles britânico, com 429 pessoas entre os 18 e os 70 anos de idade, e que tiveram um padrão de sono associado à sua idade subjetiva. Já falámos aqui um pouco disto num outro... Penso que até foi novidades em saúde, a noção da idade subjetiva. A noção que nós temos da idade pode não ser a nossa idade real. E um segundo estudo cruzado em que 186 participantes foram expostos à restrição de sono. No primeiro estudo, a idade média era de 42 anos e 66% eram mulheres. E os participantes foram recrutados online para fazer este estudo. Todas as medidas analisadas foram colhidas por meio de smartphone de cada indivíduo, seja a tensão arterial, seja os batimentos cardíacos. E a pesquisa utilizou várias medidas para avaliar a idade subjetiva, seja a sonolência, o sono insuficiente, que os smartwatches também avaliam, o cronotipo de cada indivíduo. A idade subjetiva foi medida por meio da resposta que a pessoa dava, qual a idade que sentia que tinha. Aí era só por pergunta. A sonolência foi avaliada por uma escala do sono, numa escala de 9 pontos, ligada a indicadores fisiológicos de sonolência e afetada ou não pelo sono. A avaliação de sono insuficiente envolveu uma pergunta sobre a frequência da sensação de não ter descansado ou dormido o suficiente nos últimos 30 dias. E o cronotipo foi estimado com o uso de um questionário também que caracterizou os indivíduos em o cronotipo noturno, matutino ou intermediário. Como é que eu vou explicar? As pessoas noturnas são aquelas pessoas que são mais de deitar tarde e levantar tarde e que acham que produzem mais na sua atividade, seja profissional ou nos estudos, à noite. A pessoa diurna ou matutina é aquela que é de deitar cedo, levantar cedo e prefere levantar mais cedo para estudar ou para trabalhar e produz mais de manhã. E depois temos os intermediários, que podem ter um bocadinho de cada. O segundo estudo dos 186 participantes tinha uma idade média de 25 anos e 55% eram do sexo feminino. E neste grupo, eles foram submetidos a duas condições. Uns, saturação do sono, ou seja, dormiam 9 horas de sono por noite. Estavam bem. O outro grupo fizeram restrição do sono. Dormiam apenas 4 horas por noite. Os pesquisadores mostraram que para cada noite de sono de má qualidade, os participantes sentiram-se 0,23 anos mais velhos no estudo transversal.
Pera.
Ou seja,
0,23, okay.
Quando nós nos sentimos cansados, sentimos mais velhos, a tal idade subjetiva. Duas noites de privação de sono, dormindo só 4 horas por noite, fizeram os participantes sentirem-se 4,4 anos mais velhos. Duas noites. Ou seja, cada vez que acumulamos a privação de sono, temos uma noção de maior envelhecimento. Os indivíduos que relataram ter tido 0 dias de sono insuficiente, ou seja, que estavam bem, que achavam que tinham dormido o suficiente, eles sentiram-se, em média, 5,8 anos mais jovens do que a sua idade cronológica. Interessante.
Claro.
Os indivíduos do tipo matutino tendem subjetivamente a sentirem-se mais jovens quando há saturação do sono. mas têm um maior aumento na idade subjetiva quando exposta à restrição do sono. Ou seja, os dos tipo matutino normalmente têm uma menor idade se andarem a dormir bem. Precisam de dormir.
Mas, oh, Cláudia, eu sei que ainda não terminaste o estudo, mas como estás
a falar... Já.
Ok. Como estás a falar em de dormir bem, porque dormir... Estamos a falar em número de horas, mas não é necessariamente a mesma coisa. Ou seja, dormir bem não é necessariamente dormir várias horas, porque depois também tem a ver com o período do sono que temos profundo, o sono leve, não é? Pode não ser a mesma coisa.
Pode. Nós já falámos aqui em dois programas sobre o sono, existe a qualidade e a quantidade.
Pois.
Como estás a dizer, e muito bem. Num dos estudos eles avaliaram a quantidade, mas já vimos no outro estudo eles avaliaram também a qualidade pelos smartwatches. Que avalia o tempo que nós estamos no sono profundo, no sono superficial, vale o que vale, mas é a forma de avaliar realmente se a pessoa está em sua casa para tentar avaliar a qualidade do sono, tem que ser com smartwatches.
O que vemos mais uma vez nesse estudo é que ele tem uma ligação direta, não é indireta, é direta, não só pela nossa qualidade de vida, mas vimos aí também em termos de longevidade, o que é bastante interessante.
E como a pessoa se sente, que é muito importante, a sua idade subjetiva.
Claro, sendo que lembramos então, enfim, já vários estudos, outros tipos de estudos também mencionam isso, as pessoas que trabalham por turnos têm claramente a sua qualidade de vida prejudicada.
É verdade, interfere logo com os ciclos circadianos.
Enfim. Mas também, infelizmente, precisamos dessas profissões, enfim, fazem parte.
É verdade.
Próximo estudo.
Exercício físico e depressão. Tem por título Exercícios físicos ajudam no tratamento do transtorno depressivo.
Deixa-me só fazer-te uma pequenina provocação. É daquelas coisas que na tua prática clínica, na prática clínica dos diferentes médicos, sobretudo pessoas que têm problemas de depressão e começam a fazer exercício físico, eu diria que vocês não precisam muito de estudos, não é? Porque é daquelas coisas que vocês percebem logo as melhoras nos vossos utentes, não é?
E basta eles serem convencidos de que têm que começar, eles quando vêm à consulta seguinte, eles sentem os resultados e notam logo isso. Logo. Exercício físico é essencial para as doenças mentais. E já falámos isso em vários programas também.
Força.
Este estudo foi publicado a 23 de fevereiro de 2024, na Medscape também. Nós sabemos que a depressão é uma das doenças mentais mais frequentes no mundo e também no nosso país, e de maior causa de incapacidade. E, habitualmente, como tu já disseste, nós aconselhamos o exercício físico associado a medicamentos e à psicoterapia, a ajuda psicológica. Não há um consenso acerca de diretrizes e pesquisas científicas sobre como prescrever exercícios para melhor tratar a doença. Esta é a questão, por isso é que surgiu este estudo. Que tipo de exercício, quanto tempo de exercício.
A frequência.
Exatamente. Questões importantes sobre o papel da atividade no tratamento da depressão ainda não foram respondidas. Como a própria modalidade, a frequência que já disseste, a intensidade, o melhor formato, se individual, se em grupo, para quais pacientes é que vamos indicar. Noetel e colaboradores apresentaram recentemente uma meta-análise em rede de ensaios clínicos que responde a algumas dessas dúvidas. Eles incluíram 218 ensaios clínicos com um total de 14.170 participantes de várias nacionalidades. Pegaram em vários estudos já realizados. Embora os países africanos estivessem subrepresentados, não havia muitos estudos em África acerca deste assunto. E os principais achados, as principais conclusões foram: caminhada ou corrida e treinos de força parecem ser mais eficazes do que outros tipos de exercícios. E, portanto, baratos. Foi encontrada uma associação entre a intensidade do exercício e maior efetividade, mas mesmo exercícios de baixa intensidade, como a caminhada, já conferem benefício significativo. Ou seja, caminhada já é bom, mas quanto maior a intensidade, maior é o benefício, a nível mental. Não foi encontrada associação entre a efetividade do exercício e a gravidade da depressão no início do estudo. Exercício em grupo não foi mais efetivo do que o individual. Portanto, o que interessa é fazer exercício.
O que mostra que é um resultado em si mesmo, ou seja, porque realmente podíamos pensar que a socialização por si só, que também
é um fator importante,
seria para resolver o problema. Não havendo uma ligação direta, percebemos que realmente o exercício físico por si só é um fator bastante importante.
Exatamente, isoladamente sem associar com outros fatores. Treino de força em combinação de exercícios aeróbicos, que são aqueles que utilizam oxigênio para realmente gerar energia e são realizados ao longo do tempo, não é esporadicamente, foram mais efetivos para alguns indivíduos do que para grupos analisados como um todo. Somos diferentes. O tamanho do efeito do exercício diz que é semelhante ao da terapia cognitivo-comportamental, uma das técnicas da psicologia para tratar a depressão. Mas as evidências mostram que a psicoterapia tem maior qualidade. Em termos de efetividade, são ambos importantes, mas a psicoterapia tem maior qualidade. O efeito do exercício foi superior ao uso de antidepressivos e a combinação de exercício mais antidepressivos aumentou o efeito dos fármacos. Ou seja, mesmo que a pessoa tenha que fazer tratamento farmacológico, tomar medicação para tratar a depressão, associar o exercício só vai potenciar esse efeito.
Por isso é que normalmente na receita vem lá pelo menos esses dois fatores.
É verdade. Na prática, fica assim a importância do exercício físico, da psicoterapia ou antidepressivos como opções de tratamento de adultos com depressão leve a moderada, mas, no entanto, é importante lembrar que a adesão dos utentes com transtorno depressivo à atividade física é um desafio.
Claro.
É difícil para eles, muitas vezes, terem motivação, força de vontade para começar e para manter um programa de exercício. E é importante também, fica aqui esta nota destes autores que eu achei interessante, os serviços de saúde, os órgãos governamentais tornarem programas de exercícios personalizados e supervisionados acessíveis à população. Não terem que pagar para. É uma ideia interessante.
Muito bem. Não era objeto do estudo, porque o objeto do estudo era precisamente o exercício físico e a depressão, mas está também relacionado, e por isso a depressão ser, enfim, dos países mais desenvolvidos, que é o sedentarismo, ou seja, o contrário também é verdade. Ou seja, quanto maior o sedentarismo, mais probabilidade de problemas de ansiedade, problemas de depressão, não é?
É verdade. Transtornos mentais em
Portanto,
geral.
O exercício físico não é só para si que tem depressão, é para todos aqueles que não querem tê-la também.
E para todos, até os saudáveis.
Exato.
Já falámos,
para
não é?
Poderem continuar a ser saudáveis. Então vamos ao último estudo.
Sim. Sobre a cefaleia, que é dor de cabeça, em crianças e adolescentes. Este estudo foi feito por uma investigadora, Serena Orr, da Universidade de Calgary, em Alberta, Canadá, e foi publicado no Jornal de Neurologia a 28 de fevereiro de 2024. Ela tinha por objetivo avaliar a associação entre vários fatores do estilo de vida e as dores de cabeça recorrentes nas crianças e adolescentes. Tentar perceber se havia alguma associação dos hábitos destes jovens e crianças com a dor de cabeça.
Deixa-me só fazer aqui uma pergunta antes, porque penso que é esclarecedora. Porquê é que se diz crianças? Porque realmente nesta questão das dores de cabeça, das cefaleias, é bastante diferente ser nas crianças do que ser nos adultos. E por ser bastante diferente, é pertinente este estudo se ter direcionado apenas para as crianças, não é?
Sim.
Porque é para um problema específico.
É de uma faixa etária em que as causas podem ser completamente diferentes.
Isso.
De um adulto. As pesquisas anteriores mostraram já que as dores de cabeça recorrentes e frequentes ocorrem até 30% das crianças e adolescentes e podem ter como consequências o menor desempenho escolar e menor qualidade de vida. Isto é verdade. Não sei na minha consulta se tenho 30%, penso que menos, mas cada vez é mais frequente. As recomendações de tratamento geralmente baseiam-se de base logo nas alterações do estilo de vida. Importante, os horários do sono, das refeições, se fumam, deixar de fumar e se bebem bebidas alcoólicas, deixar de beber.
Estamos a falar, pera.
Crianças e adolescentes.
Adolescentes.
Foi nas duas, até aos 18 anos.
Ok, já percebi.
Uhum.
Estava-me a dar um nome, mas faz sentido. Não, porque eu não sabia ser tão comum crianças terem dores de cabeça. 30% é um valor muito grande. Estamos a falar, vai, números redondos, um terço.
É verdade.
Um terço,
claro,
das crianças e jovens, não é?
Estas estatísticas são no Canadá.
Claro.
Mas não devemos, não sei qual é o valor atual, não sei, mas não devemos ter muito menos.
Ok.
Os investigadores, como é que eles fizeram para avaliar? Eles usaram um inquérito chamado Canadiano de Saúde sobre Crianças e Jovens 2019 e incluíram cerca de 5 milhões de crianças e adolescentes com idades entre os 5 e os 17 anos, portanto menores de 18 anos. Na maioria dos casos, era um dos pais ou o responsável que respondia às perguntas na pesquisa, no inquérito. Além de avaliar a frequência da dor de cabeça dos participantes na última semana, antes do inquérito, a pesquisa incluiu perguntas sobre a frequência com que tomavam o pequeno almoço, que faziam atividade física, que jogavam videojogos ou usavam até um qualquer outro dispositivo móvel, telemóvel, tablet, por exemplo. Os pais ou responsáveis também foram questionados se o jovem já tinha sido diagnosticado com algum transtorno do humor ou ansiedade. Para os participantes com idade entre os 12 e os 17 anos, também houve perguntas sobre o tabagismo, consumo de álcool e uso de substâncias. Isto responde, Daniel, àquela tua questão anterior. estas questões dos hábitos nocivos foi entre os 12 e os 17 anos. A idade média dos participantes foi de 11 anos. 48% eram do sexo feminino. Cerca de 6% dos participantes apresentavam dores de cabeça recorrentes e frequentes. Vemos aqui neste grupo, cerca de 6% apresentava a dor de cabeça. Os jovens que tomavam frequentemente pequeno almoço e jantavam com as suas famílias tinham um risco 8% menor de dores de cabeça frequentes do que aqueles que não jantavam regularmente com as suas famílias. Interessante.
Interessante.
Parte social, não é? Ou de sentir-se apoiados. A investigadora, vou ler uma citação dela, diz que é possível que refeições familiares regulares possam levar a uma maior ligação e comunicação dentro da família e a melhores resultados de saúde mental, o que, por sua vez, pode ter impacto na frequência das dores de cabeça.
Está ligado, acaba por estar ligado. Se não fizermos as refeições, um momento para...
Partilha.
Sim, se não fizermos da refeição, um momento para partilha, porque se for para perguntar como é que está a escola, para dar aquela... aquele raspanete, não é? Se usarmos as refeições, porque eu estou a dizer isto porquê? Porque infelizmente é cada vez menos um momento de comunicação. E o pouco que ainda vai restando é os momentos da refeição. Se for esse momento para saber como é que estão as coisas e para dar os raspanetes, perde-se o momento da refeição para ser um momento, de, como tu dizes, de partilha, de bem-estar, de trazer confiança.
Claro. E também é importante que o momento da refeição não seja a comer, mas cada um no seu telemóvel.
Claro.
Aí já não há partilha.
Já não é, exato. Aí não há comer em família, não é?
Exatamente. Os jovens que passavam mais de 21 horas por semana em frente a ecrãs de computador ou com videojogos tinham maiores probabilidades de dores de cabeça frequentes. E vejam, isto não é assim tão difícil. 21 horas por semana. Ou seja, isto vai dar pelo menos 3 horas por dia. Tanto os transtornos do humor quanto os da ansiedade foram associados ao dobro do risco de dores de cabeça frequentes. Se as crianças e os adolescentes têm alterações de humor e ansiedade, claro que vão ter dores de cabeça mais frequentes. Em adolescentes, entre os 12 e os 17 anos, houve uma associação entre o consumo de álcool e a dor de cabeça frequente. Claro que isto é sempre... Por isso é que estou sempre a realçar, não é dor de cabeça esporádica. Os 6% desta amostra que tinha dor de cabeça frequente. Com maior consumo de álcool, aumentando a probabilidade de dor de cabeça frequente. Ou seja, imaginemos, aqueles que bebiam uma a duas vezes por semana tinham 3 vezes maior risco de dor de cabeça frequente. Aqueles que bebiam compulsivamente pelo menos 5 vezes por mês tinham 5 vezes maior risco de dores de cabeça frequentes. Ou seja, a frequência da dor de cabeça é diretamente proporcional à quantidade de álcool que ingerem.
É daquelas coisas que eu não esperava que fosse diferente. Se tu disseste que bebiam compulsivamente, portanto, pelo menos naquela noite, garantidamente têm dor de cabeça. Se o fazem 5 vezes por semana...
Por
mês, 5 vezes pelo menos têm que ter dor de cabeça, claro.
É verdade. E ainda nestes adolescentes, o fumar cannabis também foi associado às dores de cabeça frequentes de maneira dose-dependente. Quanto maior a dose, maior a dor de cabeça. Os utilizadores diários de cannabis tiveram um risco 3 vezes maior de dor de cabeça frequente em comparação com aqueles que não usavam cannabis. Da mesma forma, aqueles que fumavam ou usavam cigarros eletrónicos, sejam os cigarros comuns ou cigarro eletrónico, diariamente também apresentavam um risco 3 vezes maior de dor de cabeça frequente em comparação com os não fumadores. É interessante que tanto para o álcool como para fumar cannabis ou o tabaco comum, é sempre 3 vezes maior o risco.
Que se multiplica, não é?
Ou seja, dependendo
são fatores,
da dose depois.
São fatores de multiplicação.
Exatamente.
Não se somam, neste caso multiplicam-se, não é?
Esta investigadora, a doutora Serena Orr, ela diz que não é incomum que as crianças e adolescentes tenham dores de cabeça. E embora os medicamentos sejam usados para tratamento e às vezes prevenir as dores de cabeça, as mudanças no estilo de vida também podem oferecer um caminho eficaz para o alívio, evitando que as dores de cabeça aconteçam e melhorando a qualidade de vida.
Eu agora não percebi, porque ela colocou como hipótese. Quando nós vimos os fatores de risco, todos eles ligados a um estilo de vida, né? Os fatores de risco estavam, que tu mencionaste, né? Daqueles que tu mencionaste no estudo, estavam diretamente ligados a um estilo de vida. Ora, se esse estilo de vida for alterado, é interessante que ela põe como uma probabilidade, mas...
Que diminui a probabilidade de... É um fator importante que pode diminuir a probabilidade da dor de cabeça, a alteração do estilo de vida. E vemos aqui os vários fatores, seja o uso das substâncias psicoativas, o tabaco, cannabis ou álcool, seja o estar expostos a ecrãs muitas horas por semana, seja o não tomar pequeno almoço ou não estar o jantar com a família, são têm a ver com o estilo de vida.
Claro, é isso.
E claro, analisaram estes fatores, podiam ter analisado outros, mas estes foram os que foram analisados. E mais uma vez nós vemos que estilo de vida é importante, os nossos hábitos. E aqui devem ser interiorizados nos pequeninos desde do berço. Há hábitos de vida saudáveis, claro que os pais devem dar o exemplo.
Sendo que há outro fator importante que eu não gostaria de deixar passar em branco, é que mesmo que o estilo de vida não tenha sido o mais correto, vai sempre a tempo resolver mudando o estilo de vida. Ou seja, é sempre solução mudar o estilo de vida
sempre,
para resolver.
É sempre melhor.
E vai trazer sempre melhorias.
Neste caso também se aplica àquela máxima, mais vale tarde que nunca.
Claro.
Mudar um hábito é sempre benéfico.
Muito bem, Cláudia. Mais uma vez, muito obrigado. Ficamos a aguardar para o próximo mês por mais novidades na área da saúde. Para si que está desse lado, se não teve a oportunidade de acompanhar, foram vários as notícias na área de saúde que a Cláudia nos trouxe ao longo do programa. Ele vai estar disponível em podcast, em radio.rcs.novotempo.pt. E este é o 5º programa, o que significa que já tem mais 4 programas na área das novidades em saúde. Cláudia, agora sim, mais uma vez, muito obrigado, até ao próximo programa.
Até à próxima.
A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em medicina geral e familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.